bem-vindos. Nós constituímos parte de um grupo de trabalho que está encarregue de elaborar um relatório sobre o setor automóvel em Portugal e também a articulação das questões do setor automóvel com a energia. Eu dizia que somos parte de um grupo porque estão ausentes os seus deputados Hélder Amaral, do CDS-PP, e Mendes Bota, do PSD. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós queremos ouvir e também colocar algumas questões sobre a perspectiva que a associação tem do, enfim, do que é o veículo elétrico, do que é, como é que o veem na nossa economia, o que é há de realidade em torno do veículo elétrico, porque, enfim, nós temos acesso a muita informação. Por vezes o país fica com a ideia de que o veículo elétrico, o automóvel, é uma coisa para depois, amanhã ou amanhã. Depois vemos que, sim senhor, há muitas empresas, ou hoje os fabricantes de automóveis começam a, ou alguns retomam o tema do veículo elétrico, mas depois nos rodapés ou nas observações laterais fica-se com a ideia de que, sim senhor, os fabricantes estão aí para fabricar automóveis elétricos assim que os preços, ou os custos de construção, ou pelo menos do pacote ou do conjunto das baterias, seja mais, enfim, mais económico. Gostávamos de ter uma ideia mais realista, digamos, visto o problema do vosso lado, e o que é que pensam que se deve ou se pode fazer para que o automóvel elétrico venha a ser, tão rapidamente quanto possível, uma boa alternativa para os problemas de transporte, para os problemas das emissões, para os problemas da dependência em relação à energia fóssil e, sobretudo, um motor para a nossa economia. Passo-vos a palavra pedindo que se identifiquem perante o microfone para, enfim, facilitar o registro. As nossas reuniões deste género normalmente são compostas de uma, enfim, das boas-vindas, depois uma intervenção da entidade convidada, pode ser 15, 20 minutos, repartida ou não. Depois nós colocamos questões e voltamos ao debate. Tem a palavra. Muito obrigado.
Muito bom dia, muito obrigado por este convite. Eu sou Roberto Stussi, eu sou neste momento simultaneamente presidente da Associação Portuguesa, da Associação Europeia e da Associação Mundial de Veículos Elétricos, Híbridos e a Pilha de Combustível, ou seja, no fundo é veículo elétrico, mas com várias tecnologias e várias energias a serem utilizadas. Mas, como associação, é uma associação sem fins lucrativos, eu sou um voluntário nesta associação, ou seja, a minha profissão de casa é... Eu sou um especialista em mobilidade e transportes e urbanismo. Eu trouxe comigo um membro do Conselho de Administração que propõe que ele se apresente diretamente, se permite.
Todo o gosto. O meu nome é Tiago Farias. Eu estou também como voluntário na administração da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico. Mas eu sou professor no Instituto Superior Técnico na área de energia e ambiente nos transportes. Se calhar voltava a passar a palavra ao Roberto.
Sim, então, se poderia, se calhar, primeiro dar dois, três ideias que a associação fez durante os anos passados, e depois, numa segunda parte, vir mais especificamente sobre a visão da utilização do veículo elétrico. A associação começou em 1999, temos uns 10 anos, e, curiosamente, uma das primeiras ações que fizemos foi o seguinte: o Conselho Informal dos Ministros Europeus de Ambiente, no Porto, em 2000, tinha lá a sessão informal. Então, nós pegámos nos poucos veículos elétricos que havia em Portugal na altura, mas já havia uma série deles, pegámos neles e fomos fazer uma exposição e uma conferência junto com a Câmara Municipal do Porto, no Museu do Carro Elétrico, das Elétricas no Porto. E, no fundo, estava combinado que nós tínhamos que ter um encontro com os ministros, coisa que depois não era possível, porque os ministros eram muito ocupados, Mas depois, durante a exposição, chegaram algumas mulheres à exposição, todos interessados a experimentar os veículos elétricos, e afinal foram as mulheres dos ministros que eles estavam interessados no carro elétrico. Isto é uma anedota, porque o ministro na altura é a pessoa que agora é primeiro-ministro, e que depois em vários eventos nos encontrou. Por exemplo, nós lançamos uma grande exposição de veículos elétricos em 2001 na Semana Europeia da Mobilidade, em Aveiro, e um ano mais tarde fizemos o primeiro circuito de veículos elétricos, onde durante uma semana, com 50 veículos elétricos, fomos de Aveiro para Leiria, para Évora e para Beja. A ideia não era mostrar que podemos andar 800 km, porque é evidente que eles não podem fazer isto sem ser recarregado, mas na altura, como ninguém sabia que era um veículo elétrico, foi uma maneira de ir de cidade a cidade, de experimentar, de contar sobre o veículo elétrico. Depois, todos os anos, tínhamos ações, sobretudo também nas Semanas Europeias de Mobilidade. Porque, de facto, na altura as pessoas perguntavam, então, como se carrega um automóvel? Não fizeram mais mínima ideia como se carrega uma bateria, não sabia que baixa uma ficha normal que se pode utilizar como por um frigorífico. Ou seja, foi importante naquela altura de familiarizar o país sobre veículos elétricos. Fizemos também sempre ações de sensibilização, publicações, algum material que depois posso deixar. Também nós percebemos logo no princípio que este tema tem que ver com todos os sectores do governo e da sociedade civil. Não é uma questão, por exemplo, só do Ministério da Energia ou do Ministério de Obras Públicas e Transportes, não. Porque tem que ver com a alfândega, a questão dos impostos de importação, tem que ver com o FTC, com o Fundo de Tecnologia e Ciências, Fundação, tem que ver com transportes, tem que ver com urbanismo, e que nós fizemos uma coisa bastante revolucionária na altura. Convidámos todos os diretores gerais interessados, era uma dúzia, mais a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana de Porto, mais algumas agências de energias, e fizemos uma conferência aqui em Lisboa. E todos assinaram, de livre vontade, uma coisa que chamava Compromisso Lisboa Mobilidade e Tecnologia e Políticas para Amanhã. E, no fundo, a questão central era o veículo elétrico. Isto é uma coisa única, porque normalmente, quando há cooperação entre ministérios, ele vai de cima para baixo, mas isto foi, no fundo, uma de baixo para cima. A sociedade civil convidou os diretores-gerais e eles aceitaram se juntaram nesta aventura. A aventura durou 2 anos, com reuniões de 6 meses, onde se discutia todos os aspectos legais, fiscais, tecnológicos deste tema, e depois mudou o governo e silenciosamente a comissão deixou funcionar. Um outro ponto importante foi em 2004, a Associação Europeia de Veículos Elétricos faz em cada 3 anos uma conferência mundial com os seus congêneros da América e da Ásia sobre os veículos elétricos. É uma conferência científica com a exposição de todos os fabricantes. Então, um ano a conferência está na Ásia, um ano na América, e este ano, o próximo ano, aliás, vai ser em Noruega, na Europa. Ou seja, até calhar bem, como a Europa agora, quase todos os países estão numa corrida para veículo elétrico, e vamos ter a oportunidade, então, de ter a conferência mundial em Stavanger, onde nós estamos a pensar de organizar alguns eventos específicos agora sobre estas iniciativas que vários estados estão a ter para o veículo elétrico. Porque estas conferências têm uma visibilidade muito grande, evidente no mundo de fabricação, no mundo da ciência, das universidades, mas também estão lá os jornalistas e os utentes representados. E então, entre estas conferências mundiais, também temos todos os anos uma conferência europeia, e a primeira conferência europeia fizemos em Estoril, ou seja, em Portugal. Isto queria dizer que Portugal, no fundo, durante os últimos anos, tinha uma atividade bastante importante nesta Associação Europeia. Porque a Associação Europeia é uma federação, ou seja, cada país que tem uma associação faz as suas coisas, cada associação é livre, é independente, e nós, a nível europeu, temos uma federação para fazer conferências, para fazer projetos europeus e para fazer os contactos também com a Comissão Europeia. Outro facto é que a Associação de Veículo Elétrico é reconhecida em Portugal por IPQ como organismo de normalização sectorial, ou seja, todas as normas que nos últimos anos foram adoptadas e traduzidas neste sector, nós, ao abrigo de um projeto apoiado pelo programa PRIME, somos o organismo de normalização. Esta normalização vai ser um problema agudo agora, porque uma questão é que, no fundo, nos últimos 10 anos, nós fomos assim uma minoria que todas as pessoas achavam muito interessante o que estávamos a defender, mas ninguém acreditava, no fundo, no veículo elétrico. E uma das provas também, que este projeto PRIME deixou de nos financiar, porque, pronto, não achavam suficientemente urgente. Agora, com esta nova, nestas novas iniciativas, um dos problemas, evidente, é posto em todos os lados, o problema da infraestruturação e da recarga de baterias. E isto é importante se vamos ter uma normalização a nível europeu e mundial que permita que qualquer carro em qualquer sítio pode se recargar sem ter o mesmo problema com os telemóveis nos aeroportos, onde temos uma bateria de 15 diferentes fichas e cada um deve ter a sua ficha, seu carregador, etc. Ok, isto foi para dar-lhes um pouco a ideia que a associação está a fazer. A associação é composta por 100 membros, a metade deles são agências de energias, câmaras municipais, vendedores de equipamento, de veículos elétricos, pouco fabricantes temos em Portugal, como sabe, e são também utentes individuais. Ou seja, uma associação que representa as universidades, a não esquecer, há uma série de universidades. O professor Tiago Farias também vai do Instituto Superior Técnico, onde temos dois membros, que é a própria universidade, e o Centro Cautel e o Instituto por Telecomunicações. Mas temos a Universidade de Algarve, de Beira, de Covilhã, de Porto, de Coimbra, as universidades também representadas. Agora, vamos ao veículo. Uma das questões é que agora, com esta nova iniciativa sobre os veículos elétricos, fundamentalmente todas as pessoas falam do carro elétrico, que é normal, porque o carro implica fabricação, emprego, um mercado grande. Isto está fora da questão e estamos de acordo com isto. A única questão é que nós queríamos enfatizar é que nós temos uma experiência de vários anos e já estamos na vanguarda da Europa, junto com Itália, França, Portugal e... qual é o último país? Não me lembro agora. E num nicho, num sector de veículos elétricos, que são os autocarros elétricos. Ou seja, nós, com dinheiro do governo, compramos em 2001 ou 2002 dois autocarros elétricos e fomos a 25 cidades, a todas as capitais de Portugal, e andamos 3 meses com estes dois autocarros a fazer uma carreira urbana, para mostrar que é possível, é fácil, de fazer transporte público urbano, embora no mercado nicho, porque os autocarros são pequenos. Que se os autocarros fossem maiores, a bateria tão pesada que o autocarro não tem espaço para passageiros. E qual foi o resultado desta experiência? Que temos 6 cidades em Portugal que há vários anos têm 3 a 4 autocarros elétricos e estão a operar dia a dia este transporte público. Infelizmente, desta experiência, os nossos governantes nunca se lembram de falar nos discursos na televisão, porque temos 400 autocarros a gás natural. E desde sempre se fala, Portugal é um dos primeiros países em autocarros a gás natural. Ainda bem, porque eu também sou presidente da Assembleia Geral da Associação de Veículos a Gás Natural. Só que a tecnologia de gás natural é uma tecnologia muito simples e muito barata. Ou seja, a STCP e a Cariz compraram estes veículos sem ir ao governo pedir ajudas. Conseguiram comprar, temos indiretamente recebido depois das indenizações. Agora, os 400 de autocarros, o que eu queria dizer? Os 400 de autocarros a gás natural são muito laudáveis, mas no fundo é muito importante que temos estes autocarros, podemos mostrar que somos na vanguarda no gás natural, mas se claro, o peso de 400 de autocarros a gás natural não é tão grande que Portugal tem 20 autocarros elétricos. Porque 20, ou seja, temos 6 cidades, temos 20 autocarros, mas em comparação à população, só a Itália tem mais autocarros elétricos. Exato, e vai comprar outros 100 agora destes autocarros. Ou seja, e porque isto é importante? Porque isto é uma ação didática, toda a gente anda nestes autocarros, sabe que são autocarros elétricos, percebem que isto é possível, já hoje e já há vários anos. Os operadores percebem que isto não é um problema do outro mundo. As câmaras municipais financiaram estes autocarros, o Ministério financiaram estes autocarros. Só o Ministério, há 4 anos atrás, não achou urgente de ter verbas para isto, deixou. Sim. Porque eles subsidiaram a compra, porque efetivamente este autocarro custa o dobro de um autocarro normal. Então, o Ministério cobrou um bocado mais que esta metade para os operadores locais e as câmaras locais não terem custos acrescidos relativamente a um autocarro equivalente a diesel. Agora, o Ministério deixou de dar subsídios, as câmaras deixaram a comprar. Embora eu deve dizer, agora, com o novo programa CREN, onde há uma linha que se pode candidatar-se, as câmaras podem candidatar-se para mobilidade em tecnologias alternativas, no último ano tinha pedidos pelo menos de uma dúzia de câmaras que estão neste momento a candidatar-se para autocarros elétricos e uma fundão já ganhou um projeto do CREM. Vários outros, como Torres Vedras, Serpa, etc., estão neste momento a fazer candidaturas. Ou seja, isto seria um mercado, um nicho que é estratégico, eu acho, eu, do ponto de vista, porque ele já existe. Ele está no terreno. O segundo mercado poderia ser um outro que pode interessar muito as cidades, seria as duas rodas, ou seja, a bicicleta elétrica, a moto elétrica, ambos, e o Segway, que a polícia de Lisboa já anda com eles. Isto são veículos que hoje em dia facilmente se encontram no mercado a preços razoáveis. Ou seja, você pode ir a uma empresa, comprar uma moto elétrica, pode conduzir com ela, mesmo se não tem um posto de carga público, porque normalmente as motos são utilizadas na mesma cidade, não vai para Porto com uma pequena moto. Ou seja, o problema da recarga não é maior, faz em casa, faz no emprego. É um mercado importante, porque se poderíamos substituir as duas rodas poluentes de motos com duas rodas elétricas, que se calhar andam um pouco mais devagar, menos agressivas, também seria um sector onde poderíamos ensaiar o veículo elétrico, criar o mercado, criar os hábitos e interessar o público, porque, como sabe, que os jovens gostam muito das motos, a moto é muito importante para muitos que não têm possibilidade de ter um carro, ou seja, seria um campo onde poderíamos começar já a trabalhar no intervalo de esperar as carros, as tais famosos carros elétricos. Eu, se calhar, sobre a própria visão do carro elétrico e a sua entrada no mercado, queria, se calhar, passar a palavra para eu não dominar demasiadamente a conversa. Só queria dizer uma última palavra também, que é interessante que a Comissão Europeia, que sabe tantas coisas, enganou também no veículo elétrico. Porque se enganou também no veículo elétrico, porque uns 6 ou 7 anos atrás, e depois de um projeto, 2 ou 3 projetos europeus, um era sobre autocarros híbridos, que eram projetos que não conseguiram pôr no mercado estes veículos elétricos. Em certo momento, a Comissão Europeia declarou o carro elétrico acabou. Só investiram massivamente no hidrogênio, no gás natural, nos biodiesel, etc. E todos os projetos europeus que queriam propor veículos elétricos foram pura e simplesmente chumbados. Interessantemente, nos últimos 5 ou 6 anos, há projetos muito grandes que se chamam Civitas, da Direção-Geral de Transportes e Energia de Bruxelas, que são megaprojetos onde uma série de cidades europeias fazem um conjunto de medidas para mobilidade sustentável. E é interessante que quase todas estas cidades incluíram veículos a gás natural, e veículos a biodiesel e veículos elétricos. E aí a Comissão Europeia não podia dizer não, porque pronto, as câmaras propuseram. Infelizmente, no Civitas 1, na primeira série de projetos, e no Civitas 2, não havia nenhuma cidade portuguesa a participar. Agora, na Civitas 3, que começou há 2 meses, e tenho aqui o botão, orgulhosamente, temos 3 cidades portuguesas que estão no Civitas Plus, que é Coimbra, Porto e Funchal. E quase entrar, se calhar, Almada, se não houver tido um problema mais formal na submissão da proposta. E agora a Comissão Europeia, como sabe, mudou radicalmente de opinião, percebeu que o hidrogênio é para os nossos netos, e quando diz nossos netos são os meus, e não da arquiteta, ou seja, leva ainda muito tempo. O biodiesel, como sabe, tem os seus problemas com a discussão sobre o que está a alimentar e destas coisas. E agora, a Comissão Europeia, digamos, voltou e a força para apoiar o veículo elétrico e, como sabe, naquele pacote grande agora de apoios à indústria automóvel, uma das linhas explícitas é de também fomentar e favorecer o veículo elétrico. Pronto, então eu deixo a ti fazer uns comentários, se calhar, sobre o...
Tenho a impressão que o tempo já estivemos, não é? Tinha falado. Não, a minha observação, se calhar, já é mais como professor em energia e ambiente nos transportes, onde a minha equipa trabalha nas 4 áreas, que são as 4 áreas fundamentais para o nosso setor dos transportes ficar mais sustentável, mais independente do petróleo, etc. As novas fontes energéticas, a nova tecnologia do veículo, uma melhor gestão da mobilidade, que leva a pensar melhor o que fazer com os veículos e quais veículos, e a área da alteração comportamental e cultural. Portanto, são estes 4 vetores que me levam a algum lado. E, portanto, nós sempre tivemos um conjunto de investigadores a estudar o hidrogênio, o biodiesel, o etanol, a eletricidade, os veículos elétricos, híbridos, pilha de combustível, e foi aí que surge esta ligação entre eletricidade e veículo elétrico, que me moveu muito atrás do projeto do Engenheiro Stussi e da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico. Portanto, eu diria o seguinte, isto é um enquadramento, quer dizer, eu se quer resolver o problema tenho que ir a 4 níveis, eu tenho que educar e alterar o comportamento das pessoas, e estamos a fazê-lo, sou professor, principalmente para a nova geração, e portanto eu tenho muitas atividades de voluntariado com os liceus e com as escolas. Eu tenho que testar e avaliar a viabilidade de novas tecnologias com os novos combustíveis, que elas não se separam, e depois tenho que ver se alguém gera melhor a mobilidade no sentido de incentivar o A e não B. Bom, e agora vou responder às suas questões, que é o seguinte: mercado para veículos elétricos, geral, não há. Ou seja, você quer comprar 3 mil carros Ford, Fiat, Renault, fica logo na concessão. Portanto, o veículo elétrico, a curto prazo, não é uma realidade. Eu vejo nas suas palavras, e estou a falar em nome da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico. Ora, e portanto, os sonhadores que em 2009 ou 2010 vão ter não sei quantos milhões de carros, eu pergunto onde é que eles estão, e o engenheiro Rosa Bastucci, melhor do que eu, sabe, que tem acompanhado a tecnologia, que em massa não estamos preparados. Em nicho, estamos e bem. E portanto, a minha intervenção seria no sentido: aplicação em minibus em centros urbanos, com os exemplos que já aqui foram muito bem retratados de alto sucesso em Coimbra, em Porto Alegre, em Viana do Castelo, no Funchal. aplicação de situações dessas para pequenos veículos de apoio municipal, da polícia. Acho que é algo em que se deveria começar a investir mais. Porquê? Porque aqui há um problema. Veículo e infraestrutura. E Portugal, e agora passo para o passo seguinte, a nível de sua economia, Portugal não constrói carros. E eu passei uma década só na indústria automóvel. Portanto, a indústria automóvel passou-nos ao lado e vai-nos passar. Pode haver indústria de montagem, mas a indústria de montagem é volátil. Portanto, está a montar em Palmela, como vai para a Polónia. A indústria de desenvolvimento tecnológico de veículos automóveis, como hoje em dia o temos, não está em Portugal. Mas para o veículo elétrico, há muito componente que pode vir para o nosso lado, quer do lado do veículo, quer do lado da infraestrutura que vai carregar e ser inteligente com o veículo. Ora carrega, ora descarrega, etc. O conceito smart grid que tanto se fala. Portanto, há uma oportunidade. Ah, nos veículos, obviamente que há uma oportunidade. O mundo das baterias, por muito que sejam construídas nos países, podem ser todas idealizadas cá, no mundo dos motores elétricos, no controle, nos acessórios. E porquê que isto poderia trazer vantagens que eu penso que são importantes começar a apostar nos nichos? Mais do que já se apostou até agora. Obviamente que há a vantagem da poluição urbana, da eficiência energética, da diversificação da fonte, mas também há a vantagem, numa análise ciclo-vida completo, desde que eu construo até destruo o carro, desde que eu mando fazer energia elétrica até que ela chegue à minha bateria, ao meu veículo, o veículo elétrico é sempre melhor. Mesmo nas situações em que um país fosse a carvão. Ainda assim é melhor. Por quilómetro que se desloca, emite menos CO2 e não emite poluição local. Portanto, há um conjunto de vantagens claras. Então, pergunta-me, então, onde é que estamos para fechar a minha intervenção? A nível de mercado, não estamos. Porque no mercado o que dita é o preço. E eu não tenho nenhuma concessão um carro a um preço, já não está lá nenhum, mas se tivesse algum, por enquanto não estaria a um preço competitivo. Nos nichos, não é só o preço que dita. É o valor acrescentado que traz. E eu acho que o veículo elétrico está pronto para penetrar em nichos. Citou-lhe muito bem o exemplo de Roma. É um nicho, mas de grande escala. Repare, eu acompanhei Roma, estive 15 anos sem lá ir. Ia lá muito quando estava na indústria automóvel, por causa dos construtores italianos. E nota-se uma melhoria fantástica. Numa cidade que a imagem é sempre de muito ruidosa, muito fofa. Portanto, o setor dos nichos está agora, outra vez, a ser considerado como de alta importância. E as cidades lucivitas são um exemplo disso. Lucivitas. Todas elas têm veículos elétricos. E, obviamente, não têm nenhum hidrogênio. E porquê? Porque o hidrogênio, esse está há algumas décadas. E, portanto, eu penso que cai fora de qualquer discussão. No curto prazo, para mim, curto prazo, até 2020, 2000, portanto, nos próximos, na próxima década. Mas isto seria, mais ou menos, a minha contribuição de complementaridade no agente social.
Muito obrigado. Então, agora nós vamos, enfim, também reagir e depois voltaremos a ouvi-los. À minha esquerda, deputada Rita Miguel.
Muito bom dia. Muito obrigada por terem aceito o convite e obrigada pela apresentação. Eu fiquei com algumas dúvidas. Confesso que quando entrei para a reunião acho que estava mais otimista do que estou neste preciso momento, relativamente aos carros elétricos. Fiquei com algumas dúvidas. Vou pôr uma questão prática. Falam de veículos elétricos, bicicletas, Segways, aqueles carrinhos tipo Golf. Eu vim hoje da Guarda, que é onde resido, e estava, quando saí da Guarda, um grau negativo. Provavelmente a temperatura não deve passar a ultrapassar os 4 graus hoje, suponho. Sendo que tem umas inclinações acentuadas, a própria cidade, eu não me consigo mover num veículo destes na Guarda. Parece-me que isto não será alternativa. Quer dizer, eu quando falo numa alternativa, porque acredito que isto possa passar a curto prazo por uma... que os carros elétricos possam passar por este tipo de veículos. Quer dizer, por veículos urbanos, para a mobilidade urbana, para ser mais simples, portanto, sem emissão de CO2 e que nos permita uma mobilidade mais fácil nas cidades. Mas acredito que estes ainda não serão... E falo na Guarda, mas com toda a certeza há outras cidades onde estes veículos ainda não serão viáveis. Portanto, se não será... Uma moto pode ser. Eu andei de moto durante muitos anos e gosto imenso de andar de moto. E andava de moto no inverno e não gostava nada. Se calhar isto com a idade, nós vamos também mudando as nossas atitudes. Mas se calhar uma moto pode muito bem ser um veículo de passagem, de passagem dos veículos com muitas emissões de CO2 para veículos mais limpos, mais... Mas será que este tipo de veículos mais fechados, mais confortáveis, não será uma realidade a curto prazo? E o meu curto prazo é mais pequeno que o seu, não é para 2020. Se calhar isto pelo meu otimismo, quer dizer, é um... Fala-se em 2012 e depois, todas as semanas, eu vejo muito revistas de automóveis, do setor automóvel. Todas as semanas, nas revistas do setor, saem, a BMW está a investir nos... Passa a publicidade, foi uma que me ocorreu. Está a investir nos veículos elétricos. O Mini está com uma experiência de não sei quantos carros nos Estados Unidos. A Ford está a investir nos elétricos. Imensos, portanto, quase todas as marcas, todas as semanas, vão saindo notícias dos carros que estão a investir. Portanto, eu acredito que isto possa ser mais rápido do que propriamente a próxima década, ou que dentro da próxima década, seja muito antes do final da próxima década, que se possam vir a ter veículos, acredito e espero. Mas é assim, por exemplo, eu consultei o vosso site e vem uma listagem de empresas associadas à associação. Eu depois tive o cuidado de tentar entrar dentro dos sites, e isto se calhar é responsabilidade, não, se calhar não, de todo, não é vossa, não é? Mas entrei dentro dos sites, portanto, alguns dos que vinham aqui na vossa listagem nem sequer tinham site, portanto, dava-me só o endereço. Confesso que não fiz nenhum pedido de informação. Mas aqueles que tinham o site, em nenhum, não consegui encontrar uma referência a um veículo elétrico. Em nenhum. Nem no próprio, que eu pensei que existia, o AXM, pensei que eles próprios tinham veículos, esse tipo de veículos que eu estava a falar no início, quer dizer, veículos fechados, se calhar mais confortáveis de elétrico, portanto, pequenos, de cidade, muito urbanos. Nem esse próprio, que eu pensei que existiam veículos, e se calhar até, não sei, mas no site não existia nenhuma referência a nenhum veículo elétrico. Portanto, nenhum destes sites onde eu consegui entrar faziam qualquer espécie de referência e fiquei um bocado chocada. Fiquei surpreendida com o facto de não terem referência. Pronto, pois entendo que a autonomia e o preço, quer dizer que se calhar serão as dificuldades maiores de ultrapassar não só o preço, mas também a autonomia, porque o preço pode ser compensado depois noutras coisas, quer dizer... Não sei, depende também da sensibilidade das pessoas e daí a cultura. Eu tenho imensa fé nestas novas gerações. Tenho sobrinhos, tenho filhos, amigos que têm filhos. Os mais pequenos, os miúdos sobretudo, acho que estão muito sensibilizados para a questão do planeta, portanto, para a ecologia, portanto, acho que são, se não for, quer dizer, o preço pode ser, é de facto, muito mais apelativo, ou pode ser apelativo para a compra, um incentivo para a compra. Mas de facto acho que há outras coisas que as gerações mais novas já estão mais sensibilizadas para poder adquirir um destes veículos. Agora, diga-me só mais uma coisa. Eu sei que um associado vosso, que tem um veículo transformado em casa, elétrico, existe certificação ou forma de certificar um veículo destes? Se eu não tenho qualquer jeito para mecânica, não percebo rigorosamente nada, se o carro me avaliar, eu nem abro o capô porque não me serve rigorosamente nada, mas se eu conseguir transformar um carro, ou um veículo, seja ele qual for, num veículo elétrico, eu consigo pôr o carro a circular dentro de toda a legalidade. Consigo certificá-lo. E como é que eu faço para... Onde é que eu me posso dirigir? Uma vez que consultei os sites que estavam disponíveis e consultei outros e não encontrei, de facto, tirando aqueles que falou das bicicletas, que são mais comuns, dos Segways, que também já são comuns e que aparecem com alguma flexibilidade, e algumas motas agora já também aparecem. Como é que eu posso, onde é que eu me posso informar, nem onde é que eu posso comprar, e como é que eu me posso informar para ter acesso a quais são os fornecedores deste tipo de veículos em Portugal? Quer dizer, há alguns... Se eu quiser importar, se eu quiser, mais longe do que isso, se eu quiser importar um veículo, por exemplo, nos Estados Unidos, que são comercializados com mais frequência, penso eu, se eu quiser importar um veículo dos Estados Unidos, o que é que eu tenho que fazer? Quer dizer, é um processo complicado, não é complicado. Para já, era só. Obrigada.
Sr. Deputado Cristiano Lopes, se quiser, faça o favor.
duas questões, apenas uma mais geral, de certa forma está aqui, já foi colocada e continua na minha cabeça a não estar clara. O problema que defronta o veículo, o automóvel, o veículo elétrico neste momento, é o problema do mercado não ter atingido uma massa crítica suficiente que permita o seu embaraçamento no fundamental. Isto é, esta é a questão. Isto é, se essa dimensão do mercado for criada, por exemplo, por meios recorrendo a meios públicos, quer naquelas em unidades de transporte sobre superintendência mais direta do público, como lembrar o caso dos de facto os transportes urbanos nas grandes cidades, ou pela criação de mecanismos fiscais e outros que permitissem, digamos assim, que essa dimensão crítica de mercado fosse acelerada, os problemas estavam resolvidos. Era a questão que eu gostava de perceber. Portanto, se é esta, de facto, a questão. Porque, aparentemente, por aquilo que dizem, este é um... Como é que saímos do nicho para uma generalização? Mas isto está ligado à massa crítica ou do mercado, porque senão o preço também não baixa. Portanto, estamos aqui amarrados. Como é que saímos? Uma segunda questão de respeito, até porque verifico aqui que estão a falar de veículos elétricos, baterias, híbridas e pilhas de combustível. Há no nosso país, que eu saiba, duas iniciativas empresariais em torno de pilhas de combustível, uma concretamente ligada ao hidrogênio, aqui em Torres Vedras, a SRE, que está com dificuldades. E há outra, pelo menos foi anunciada pelo Governo, eu acho que até o momento aquilo não teve qualquer desenvolvimento, em Montemor-o-Velho, a Agni, portanto, desenvolvimento, criação de pilhas de combustível. Que ideia é que têm sobre o desenvolvimento destas iniciativas empresariais que, em princípio, poderiam fornecer uma componente importante para estes veículos?
Ora, eu partilho em parte as questões que já foram levantadas e vou pegar nesta última. Eu justamente ainda não consegui perceber, embora tenha ficado com uma ideia daquilo que tenho lido e daquilo que vocês agora disseram, eu tenho ficado com a ideia que o veículo elétrico definitivamente é uma solução com futuro, para o futuro, que há um processo de desenvolvimento tecnológico que é enfim, constitui um desafio e que há uma questão de mercado, de hábitos, da visão que o cidadão tem relativamente ao veículo elétrico. Há pessoas que dizem simplesmente que tirar o roncar do motor já é tirar uma sensação que o veículo dá. Mas tenho ficado com a ideia de que há um problema associado à solução, ou seja, enquanto não houver baterias que permitam maior autonomia e cujo custo seja inferior, a ideia que eu tinha é que não é só uma questão de dimensão de mercado, é uma questão também de tecnologia no estado atual. Mas isso não é impedimento de uma aposta fortíssima dos poderes públicos neste processo. Ou seja, os nichos de mercado que já estão consolidados permitem que neste intervalo de tempo, que até que, digamos, existam veículos perfeitamente competitivos com os motores de combustão, há um espaço de desenvolvimento muito importante, com impacto positivo, quer na economia, quer nas questões ambientais, de emissões, de ruído. E, portanto, este é o quadro que eu tenho. Gostava que me dissessem se, de facto, é assim, ou se, em resposta ao que disse o Sr. Deputado Agostinho Lopes, é apenas uma questão de dimensão de mercado. A sensação que eu tenho é que não é só. Mas eu pedia o seguinte. O Sr. Doutor falou de um processo onde hoje nós já temos uma experiência acumulada importante. Falou da hesitação da própria Comissão Europeia. Falou desta experiência do Civitas. Eu queria lhe pedir que nos pusesse isto num memorando tão sintético quanto possível, porque à medida que vão falando nós nem sempre conseguimos anotar de forma coerente aquilo que nos dizem. Mas gostava também que nos dissesse o seguinte. Do ponto de vista fiscal, também o que é que seria recomendável para que o Estado português, mesmo numa análise custo-benefício, pudesse dizer assim, faz sentido ter uma aposta mais forte no veículo elétrico, não necessariamente no carro, mas no veículo elétrico, justamente porque temos os autocarros, temos as bicicletas e temos determinadas utilizações que podem ser feitas. E gostava que, de facto, nos dessem, eventualmente mais tarde por escrito, o que é que, do ponto de vista fiscal, o Estado português tem autonomia para fazer. Porque disseram uma coisa que, para mim, é particularmente importante. Nós não temos que apostar no veículo elétrico para sermos melhores, ou estarmos entre os melhores. Nós temos que apostar no veículo elétrico porque isso ajuda a resolver os nossos problemas. Nós temos uma fortíssima dependência de energia fóssil e, portanto, não, a nossa preocupação não é sermos o número um ou dois do mundo. A nossa preocupação é que somos dos piores do mundo em matéria de eficiência energética. E, portanto, nós gostaríamos, enquanto Assembleia da República, de contribuir para uma mudança de paradigma e de atitude, até mesmo ao nível do Estado, porque não andemos a fazer as coisas para sermos melhores, mas andemos a fazer as coisas para resolver problemas que são do país. Um país com 6 milhões e meio de veículos automóveis e o impacto que isto tem no ambiente e nas contas externas em termos de importação de combustível é um país com problemas suficientes para dedicar a esta matéria toda a sua energia. Portanto, estas eram as questões que eu queria colocar e queria dizer o seguinte. Parece-me que a abordagem que o Sr. Professor fez de quais os vetores de abordagem a esta matéria, ou seja, a questão da tecnologia, dos combustíveis, portanto, a investigação, a questão da gestão da mobilidade e da alteração comportamental. Parece-me que essa é, digamos, uma abordagem correta. Eu gostava que me precisasse se considera que o país tem espaço para investigação própria, onde deveria apostar neste domínio, ou seja, do veículo elétrico, se nós devemos estar à espera que os outros países resolvam os problemas para depois importar, ou temos condições para desenvolver soluções nossas em matéria de transporte elétrico, seja de autocarro, autocarro, etc. E depois gostava que comentasse o seguinte. A questão da mobilidade é uma questão que me parece central nisto tudo. No outro dia li uma notícia nos Estados Unidos, eles têm uma comissão a tratar desta matéria, onde diziam o seguinte, nos próximos X anos, que eu agora não me recordo, a população vai aumentar 20% ou 30%, mas as milhas percorridas vão aumentar 60%. Portanto, significa que os Estados Unidos têm que ter uma solução para isto. Portanto, não é possível meter mais veículos, mais estradas, mais pessoas a circular, e aumentar mais do que a própria população, portanto, o impacto que isto tem nos combustíveis, nas emissões, Quioto e por aí fora. Portanto, a pergunta que eu fazia é a seguinte, e já abordaram esta matéria. Nós não precisamos de apostar muito na mudança de paradigma do que é a relação do cidadão com o automóvel. Nesse sentido, nós hoje passamos pela cidade de Lisboa e vemos a cada passo um smart. O smart já é, contra mim, o exemplo de uma resposta a um problema, não é o do combustível, é o da mobilidade dentro de uma cidade, em que o cidadão aceita ter um veículo, que não é propriamente um veículo onde possa fazer grandes coisas ou transportar grandes coisas, mas permite resolver um problema, que é o de estacionar e deslocar-se dentro da cidade. Nós não deveríamos apostar no veículo automóvel, ao nível do carro, em algo semelhante, ou seja, a evolução do automóvel deve ser uma evolução inteligente aqui para a frente, em que o cidadão não precisa de ir ao Lidl, ao modelo, ao supermercado, ou levar as crianças à escola, num BMW,
num jeep para ir buscar coisas a um supermercado, pode fazer deslocações num espaço, num raio relativamente mais pequeno, num outro tipo de veículo, que tenha, de facto, as vantagens de não ter o custo de combustível, e que esse pudesse ser também um nicho a explorar no futuro. Ou seja, não um carro para andar nas autoestradas, com 200 cavalos, agora a Mini lançou nos Estados Unidos para experimentar, ou como a Chevrolet quer fazer, que é um carro esportivo, mas um carro que não seja, digamos, concorrente com o carro médio que nós temos, mas um carro que seja, digamos, o equivalente ao smart, ou seja, um carro para resolver um problema. Para eu poder sair de casa e ir levar crianças ou ir ao supermercado, mas não ter que levar um jeep, não ter que levar um carro de 4 cilindros. Portanto, queria saber como é que reagem a esta questão. Muito obrigado.
Então, se calhar eu vou começar e...
Decidimos fazer o tempo, diga-nos só como é que podemos organizar.
Bem, o senhor está-me a falar de coração e só queria lembrar quando fizemos este compromisso, não era um compromisso sobre as veículos elétricos, era mobilidade e tecnologia que políticas amanhã. Porque eu acho que isto é fundamental, que é importante trazer os avanços tecnológicos, mas sempre temos que pensar na sua aplicação. E aí podemos chegar um pouco à questão que o Sr. Lopes fez, é o mercado. O mercado nunca existiu até agora de veículos elétricos. O mercado, a introdução de veículos elétricos na década passada foi puramente voluntarista e legislativo. Porque onde ele aconteceu? Na Califórnia, no Japão e um pouco na França. E foi por legislações de ambiente e de poluição que naqueles estados se criou um mercado, porque eles tinham que ter uma cota de carros não poluentes. E não tinham. Ou seja, o que a indústria reagiu foi, no fundo, sobre um acto voluntarista legal e não sobre o mercado natural. O mercado não apareceu. Os franceses entraram no mercado um pouco contra vontade. O problema principal foi o problema de pós-venda. Por exemplo, a França já tinha carros, mas quase não queriam vender os carros em Portugal. Por isto, na internet, quando vai a Renault, não se fala de carros elétricos, deve ir a Renault Internacional, depois aí consiga entrar, ou deve pôr Better Place, aí chega a Renault. Mas já é num outro nível, é nas nuvens, tá? Não é Renault que vende o carro a vocês. E o Better Place, que se está lá na internet. E depois, o problema de pós-venda das baterias, como claro, o problema do carro elétrico não é o motor elétrico, mas a bateria. Por isto, aliás, só vamos ter uma cota de 5 mil carros no próximo fim do ano de Renault Nissan, porque o problema é que as baterias não vão estar prontas antes daquelas, e só um número limitado de baterias. Não é o carro. O carro, eles podem fazer milhares, milhões de quilômetros. E depois morreu o carro elétrico, não é? Nos anos finais, no princípio dos anos 2000, morreu o carro elétrico. Aliás, existe na internet um filme fantástico que se chama Who Killed the Electric Car? Um filme que ganhou prémios. Mas no fundo, que ele está a dizer que o carro elétrico vai renascer. Agora, a questão de... Então, o mercado não existia. E mesmo agora, as ações que todos os Estados fazem, e isto é um pouco complicado, porque o que faz neste momento Portugal? Fez um acordo com um fabricante que propôs uma solução e escolheu fazer acordo Nissan-Renault. Acho muito bem, mas já não deveria ser exclusivo, qualquer outra GM, General Motors, se não fecha entretanto a porta. Está muito avançado no Volt, no carro elétrico deles, ou seja, já devemos ser aberto a outras indústrias, não é? O segundo ponto é que e o governo agora manda todos os ministérios a trabalhar, EDPs, etc. Isto é muito bom, está a mobilizar muito energia para encontrar soluções. Agora, neste momento, que a mim parece também, é um bocado que estes trabalhos são um bocado fechados, não é um compromisso aberto, não é uma plataforma aberta. Aí, por exemplo, a Alemanha fez uma conferência semana passada em Berlim e convidou toda a gente que queria falar sobre o veículo elétrico. E nós fazemos um bocado costas viradas, cada um diz, agora vou fazer uma coisa. E eu acho que nós temos que pôr isto mais no público para justamente ligar também as tecnologias à mobilidade e as outras tecnologias. Porque os americanos estão a apostar no hidrogênio? Não é porque eles gostam mais de hidrogênio. Os americanos não querem abdicar de mobilidade em carro individual. E a única solução a longo prazo, de facto, se todos queremos andar tanto que queremos, se claro, é o hidrogênio. É muito caro, mas é uma solução. E os americanos, eu aposto, estão a investir muito no hidrogênio para manter o sonho da mobilidade individual. Agora, só para responder um pouco a sua questão, primeiro, o carro elétrico normalmente não deve ser um carro transformado, ou seja, nós não temos que pegar no carro e em casa alterá-lo. Isto é muito bonito para, outra vez, fazer ações didáticas, demonstrar que uma pessoa pode fazer uma coisa e tal senhor conseguiu homologar, entregou simplesmente o carro de uma daquelas empresas que fazem homologações e que pode fazê-la aqui no país ou noutro país, porque em qualquer país se pode fazer, e conseguiu homologá-la. Agora, o que está mais complicado com os novos carros, não é? Por exemplo, uma agência de turismo em Viena Castelo comprou pequenos autocarros elétricos na China. Estão lá há um ano parados, porque Portugal não está preparado para homologar o carro. Então, compraram os autocarros, queriam utilizar e não conseguiram homologar. Ou seja, a homologação deve ir, se há um fabricante que faz um veículo elétrico, ele também vai homologá-lo e não vamos ter problemas nenhums. Ou seja, desde que apareçam os veículos no mercado, a homologação não vai ser um problema. O problema vai ser mais a normalização no domínio da recarga, porque aí estão as câmaras municipais, os EDPs, os EDFs, que vão fazer os postos de recargo, e aí temos que ver que a interface entre o carro e a rede funcione universalmente. Mas o veículo por si próprio, se ele entra no mercado, ele está homologado, não há problemas. E ele pode ser homologado agora, a partir de março, inclusive os autocarros já têm homologação europeia, ou seja, se o autocarro Gulliver é homologado na Itália, automaticamente a homologação, que não era o caso até agora. Né? Mas a gente conseguiu todos, Gulliver andam todos lá homologados, deixa ver, não percebi nada de autocarros elétricos, mas lá, com boa vontade, foram homologados. Agora, então, se calhar vou deixar aqui.
Complementar. Sim. Bom, primeira mensagem. Eu espero que o carro do futuro seja elétrico. E eu não, eu volto a falar como neutro. A investigação que faço, onde tenho 15 doutorados e pós-doutorados, com todas as ligações desde o MIT, a Michigan, a Tóquio, eu espero mesmo que seja elétrico. Agora, vou responder à sua pergunta que foi, mas eu estou a ficar mais pessimista. O que estou a dizer é que vai demorar tempo. Acredito que vai demorar tempo, porque entre ter o... E agora respondo à pergunta do Sr. Deputado, arquiteto, depois já volto a si. Que é o seguinte, não é um problema de massa crítica, ainda não chegamos lá. É um problema de ainda não estar preparado o veículo que responde aos três requisitos fundamentais. Custo, autonomia e carregamento. Não está pronto. Está pronto para nichos de mercado, onde a autonomia é local, por exemplo, para os autocarros. Está pronto no custo, porque o custo na aquisição pode ser o dobro, mas depois é recuperado em externalidades, em consumo anual, energético, etc. E está pronto a nível de carregamento, porque carregam de noite, porque de noite... Agora, o cliente não está preparado para dizer o quê? Agora tem que esperar 5 horas para carregar. Fechando agora, vou tornar a queda. Portanto, não sei se respondi à sua pergunta, não é apenas de mar. Ainda não chegámos lá. Estamos perto. Mais 2, 3, 5 anos. As marcas que falaram, não, o produto não está pronto. Eu sou patrocinado pelas marcas. Eu sei o que eles estão a fazer. A BMW é a nossa sponsor, a GM é a nossa sponsor. Portanto, está a caminhar, não está pronto. E perguntamos, o que é que está a falhar um automóvel? É a bateria. Nós precisamos de baterias mais compactas, mais... Bom, mas agora, não sei se estou a ser claro na resposta, mas que é para lá que caminhamos é... E então, vem a pergunta seguinte. Portanto, a pergunta era um pouco o preço... Uma marca automóvel, e não trabalhou de cedo na indústria automóvel, porque se não percebia, não pode colocar um produto no mercado que não seja competitivo a nível de preço. Não coloca. Não vai pôr a dizer, pode ser que a nova geração goste. Não coloca. Eu dou um exemplo. O Prius custou mesmo que o Toyota Corolla. Custou mesmo. Não é mais nem menos. Porque se custasse mais, não vendia. Exceto aos atores de Hollywood, mas isso é uma exceção. Repare, é assim, com os vereadores, é assim que funciona o mercado automóvel onde eu estive 10 anos. Eu estive 10 anos na indústria das revistas automóveis. Portanto, mergulhei lá dentro e só saí de lá há 6 ou 7 anos. E, portanto, vivi isto intensamente. Portanto, não é um problema de mercado. À parte, a SRS está em uma situação muito, muito desconfortável. Tenho imensa pena do amigo Campos Rodrigues, mas eles produzem pilhas de combustível que fazem energia de 10 a 50 watts. Máximo 100 watts. Uma lâmpada. Um carro não precisa de uma lâmpada. Precisa de 10 mil. Portanto, é uma escala completamente diferente. A Agni, nunca ninguém soube até hoje o que vai fazer, não é? Não sei se revê nas minhas palavras, eu também tentei investigar, conheço perfeitamente. Eu não consegui, mas também não era a minha missão. Passando então para o deputado. Ou seja, não é só mercado, é tecnologia. A GM fala no Volt, não está pronto, vai estar pronto. Ótimo, que venha, mas ainda não veio. E portanto é realmente um espaço fantástico para nichos, e a APVE teve um trabalho extraordinário nos últimos anos em potenciar os nichos que ficaram nestas cidades todas, e com um sucesso espetacular. Do ponto de vista fiscal, bom, se ainda não há produto, também não inventemos uma lei para um produto de que todos os Renaults, Clios ou BMW Série 3 elétricos não pagam, mas eles não existem. Portanto, talvez seja mais interessante a parte fiscal para a mobilidade urbana, incentivar a que zonas, cascos urbanos, dentro dos seus PTUs ou os PDMs, que se vejam qual é a região, seja privilegiado a utilização deste tipo de veículos. E parece-me interessante incentivar um veículo em si, mas qual? É que ele não está disponível. Pelos vistos, nem sequer está no site, muito menos na concessão que eu entro lá. Mas vai estar um dia. E é para lá que caminhamos. E aqui vem a resposta à sua última pergunta, que é: temos ou não temos um espaço de investigação e de investimento tecnológico? Eu acho que temos. E do meu ponto de vista, é capaz de estar menos do lado do veículo, que mais uma vez, provavelmente vamos à prateleira e escolhemos o que dá mais jeito, que é o que fazemos hoje em dia. Não desenvolvemos nenhum carro e, portanto, vamos aos original equipment manufacturers, os construtores, como se diz em português, e dizemos, bom, eu quero estes modelos. E faço isso como? Com fiscalidade, naturalmente. Portanto, o motor mais pequenino é mais apelativo, porque cara, paga menos imposto, e, portanto, nós, no fundo, estamos a escolher, curiosamente, estamos a escolher os certos. Mas há muito para fazer no lado da infraestrutura, como disse aqui o engenheiro Stussi. E aí, grandes empresas, como as conhecemos, EDP, EFASEX, etc., podem ter um papel muito interessante, porque o veículo elétrico é a melhor forma de chegar à sua última questão, que se chamava: não acha que a mudança de paradigma na ligação carro-cidadão é que devia andar para a frente? Quem vai fazer o veículo elétrico? O veículo elétrico, se avançar, e nós acreditamos que vai avançar, é o primeiro que eu vou olhar para aqueles 10 metros quadrados de caixa sólida, não apenas como um elemento de mobilidade que está parado 23 horas por dia a perder dinheiro, mas algo mais do que isso. Porque pode vir a ser um armazenador de energia, um alimentador de energia, quer para a minha casa, quer para a rede. E, portanto, eu diria que um país que na próxima década para mim é muito curto tempo. A indústria automóvel não funciona em meses nem anos, funciona em décadas. Assim, há alterações de fundo. Até porque imagino que o carro do futuro aparecia em 2012. Para Portugal só viria em 2015, porque há outros mercados primeiro, que esgotam logo as encomendas, as Califórnias. E depois demora muitos anos a renovar o parque. Finalmente aparecerem alguns smarts, como falou, não é? Quer dizer, entre vou trocar o carro, comprei o carro, aderi, arrisquei numa nova tecnologia, os meus vizinhos acham boa piada, foi o que aconteceu com o smart, isto demora tempo. Mesmo tempo, não é? Como os telemóveis, que aparece o novo e a gente troca. E, portanto, a curto prazo, eu diria que o veículo elétrico trouxe uma muito, muito boa notícia, que é o veículo elétrico é a melhor forma de ajudar na alteração da atitude e do comportamento do cidadão face ao veículo. Passa a ser algo mais do que um mero provedor ou fornecedor de mobilidade que pesa 10 a 15 vezes o próprio passageiro e que anda muito pouco por dia. Claro, se andasse muito por dia, parecia que era mais eficiente, mas também era o que nós queremos, porque senão aí o consumo energético é excesso. Portanto, eu não sei se consigo responder numa complementaridade aqui ao engenheiro Stussi, mas não saias animada, pelo contrário, eu diria, ainda bem que ainda estamos a tempo. A história que em 2010 temos isto cheio de carros elétricos, não, felizmente, senão éramos ultrapassados. Estamos perfeitamente a tempo de, tecnologicamente, nos adaptarmos, de testarmos melhores soluções, de implementar pequenas frotas, de perceber como é que a rede elétrica, que é a rede mais nobre e que é a mais sofisticada do ponto de vista de venda, compra, regulação, não é? Custo que pode variar hora a hora. É um mercado extraordinário e, portanto, eu acho que traz aqui uma grande oportunidade de mudança de paradigma. Estamos a tempo, estamos, a indústria pode fazer muito. Do lado do veículo, desconfio muito que é difícil, do outro lado, não é. Não é, de certeza.
Sim.
Isto, não é?
Sim. Eu tenho depois alguma documentação. Eu só queria dizer ainda dois exemplos. Por exemplo, na França há várias cidades que têm carros de lixo, coisas enormes, não é? Que andam eletricamente e, sobretudo, na noite. Estranho que não há mais cidades, porque o carro de lixo é um pouco mais caro, mas para uma Câmara Municipal o critério do preço não é necessariamente o mais importante. Pode ser o ruído à noite, disseram-me. Agora, há três ou quatro cidades, e as outras, não sei, muito menos em Portugal. Outro exemplo é que o autocarro híbrido, que no fundo poderia resolver o problema da autonomia, durante 15 anos toda a gente falou dele. Os americanos têm 15 mil autocarros híbridos, mas não são híbridos plug-in, ou seja, eles só recuperam a energia de travagem, não têm uma alimentação exterior, então não são plug-in hybrids. Em Europa não tínhamos nenhum, a indústria não queria, até chegar o Presidente da Câmara de Londres, já disse, eu quero em 2010 ou 12, nas Olimpíadas, eu quero todos os autocarros de Londres em híbrido. E de repente, esteve há duas semanas na Expo dos Autocarros em Birmingham, e há lá seis marcas diferentes de autocarros híbridos. Cada um tem uma dúzia agora a experiência em Londres, todos são pintados iguais, e porque aí vai a força. Porque foi o Presidente da Câmara de Londres que decidiu que quer. Então todas as marcas respondem agora, pintam o carro igual, são operadores diferentes, fabricantes diferentes, ou seja, às vezes para estes actos voluntaristas se consiga um salto numa fase, numa situação de pré-mercado. E depois, se isto funciona em Londres, o mercado, com certeza, vai chegar.
Mas para, isto é 2012. Portanto,
Sim, mas já andam 50, por causa disto já andam 50. E agora, se isto funciona, cada ano vão comprar.
É uma ferramenta que é muito difícil de transmitir. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm a sensação que a associação, as pessoas estão lá, porque são muito mais otimistas, e nós somos... Não, repara, nicho, há grandes oportunidades e Portugal está de parabéns. Divulga pouco, não sei porquê. O Funchal, o Coimbra, a Viena, o Castelo, todos têm... A Vila Real tem produtos interessantíssimos que conjugam nova energia, eletricidade, nova tecnologia, veículo elétrico, e estão na mobilidade, porque são sistemas de park and ride, sistemas de frotas locais. Portanto, há aqui e obriga uma alteração comportamental, porque as pessoas depois aderem àquele produto de transporte por razões que não são apenas ser mais um transporte coletivo. Tecnologicamente, tudo aponta que vamos acelerar, ótimo. Se calhar em 2012 já temos autocarros robustos a funcionar a preços um pouco mais competitivos para que depois possam começar a ser vendidos, porque os grandes construtores não os vendem neste momento, nem a Daimler, nem a Mercedes, nem a MAN, porque não têm um produto comercialmente definido e concebido. Pode até custar mais caro, porque eles sabem que uma autarquia de referência, uma cidade pioneira, Londres, Paris, Estocolmo, Madrid, dizem, não, eu não me importo pagar o dobro, eu queria era ter aqui tecnologia que mostrasse inovação e maior qualidade de vida para os meus cidadãos. O que acontece é que isso não está pronto. Mas o caminho é nesse sentido. E, para terminar, um veículo elétrico tem muito mais arranque do que um veículo de gasolina. Portanto, para as rampas, eles é que são bons. Tem muito mais força.
Esse... Ele estava falando do aberto, do frio, não é?
Ah, pois, pois. Pois, pois.
Onde de facto não é viável. E quando estava a falar num tipo de veículo mais confortável, era por aí, tipo um smart, uma coisa mais pequena, mais urbana, mais simpática de conduzir numa cidade, que não propriamente um veículo aberto.
Mas a indústria automóvel...
Acredito que não seja fácil para qualquer um.
A indústria automóvel, quando lançar os seus produtos, e ainda faltam alguns anos, mas quando os lançar, não pode pôr a hipótese de dizer, oh, isto só dá jeito se você não for muito a subir, ou tiver... Não, tem que ser um produto... Em Detroit faz menos 30. Portanto, eles sabem que é o frio. De maneira que eles têm que fazer um produto que funcione, que seja muito versátil.
Muito obrigado. Eu não resisto a colocar fazer duas ou três observações. Portanto, eu ia insistir então no pedido de que nos mandem esse memorando. A questão, portanto, o potencial para a investigação nacional, portanto, autónoma. Autónoma, o que eu digo autónoma não é no sentido de completo fechada, mas quer dizer, dirigida ao nosso próprio mercado e às soluções nacionais. Gostava também que nesse memorando, quiserem trazer a vossa reflexão sobre, nesta mudança de paradigma, quais são os agentes que em Portugal deviam ser mais picados, mais estimulados para fazerem esse trabalho de mudança. Ao nível... de comunicação, televisão, o governo também deve investir na promoção, por exemplo. Há bocado disseram que não se fala disto, então não se fala, é importante que se fale, então nós temos que fazer recomendações ao governo. E agora, recuando quanto às questões e às soluções técnicas, eu tinha uma curiosidade, que é a seguinte. Suponho que foi o seu professor que coordenou aquele trabalho que foi objeto de uma reportagem no Expresso, onde se conclui que, afinal, os híbridos, do ponto de vista das emissões, não são particularmente mais vantajosos do que um carro a diesel. Ora bem, a pergunta que eu queria colocar é a seguinte. Eu li há tempos que, na movimentação de um automóvel, a maior parte do combustível é consumido na forma como se enfrenta a inércia, ou seja, no arranque, para pôr o carro a andar mais, é aí que se gasta mais combustível. E a pergunta tem a ver com o seguinte. Já que estamos a falar de nicho, estamos a falar de criação de mercado, não acha que o veículo híbrido pode ser o principal veículo para, digamos, o elétrico vir a ganhar também terreno no mercado? Ou seja, o aperfeiçoamento das capacidades e da tecnologia ao nível elétrico irá, em primeiro lugar, tornar o híbrido mais normal, mais aceitável, reduzindo o consumo médio de combustível, seja gasolina ou diesel, aos 100 km, e que também vai ser um veículo importante, mesmo que aquele seu estudo, do ponto de vista das emissões, aparentemente não traga grande significado. Eu pergunto-se...
Eu acho que o veículo híbrido, que ainda é incertual, há duas marcas que o vendem, não é? E essas duas marcas vendem num conjunto de produtos muito limitado, portanto temos que ter isso em consideração. Portanto, gosta de BMW, não consegue comprar um híbrido. Gosta de Fiat também não, gosta de Ford também não. Gosta de, quer dizer, a lista, ao fim de 30 e tal, aparecem dois que têm. Agora, o híbrido é, para mim, a grande reviravolta na indústria automóvel das últimas décadas, muitas décadas, porque introduziu para dentro do veículo a propulsão elétrica. Portanto, é fundamental. Isso aí concordo consigo. É fundamental na transição. O que nós fizemos no nosso estudo foi comparar o que é que polui mais e o que é que gasta mais nas três vertentes do automóvel. Construí-lo e desmantelá-lo, utilizá-lo, que é aquilo que todos estão habituados, os litros ao 100, e trazer o combustível até o carro. E repare, na soma destas três parcelas, um híbrido, um gasolina e um gasóleo, não, a diferença não é... Às vezes ganha um bocadinho. Agora, o elétrico é muito melhor. Isso vinha no estudo, mas não foi referenciado. Digamos que o híbrido, como transição, é uma peça fundamental do puzzle. Mas não é a solução milagrosa. Pronto. O que acontece é que o veículo que é prometido pela General Motors, tal Volt, e veículos prometidos por outras marcas, são aquilo que se chamou os plug-in. Não sei se o deputado... O plug-in não é mais do que um híbrido que eu posso, exagerando, carregar a bateria à noite quando chego a casa. E depois tomo uma opção. Ou ponho combustível ou carrego eletricidade. Bom, quando chegarmos aí, eu acho que aí começa-se a dar os parabéns a terem sido os híbridos. Mas o híbrido, como está, o smart é mais eficiente. É muito mais eficiente. E é um carro de gasolina. O Renault Clio é mais eficiente. Eu vou dizer, ah, é mais pequeno. Está bem? Mas, não. Agora, é muito importante. Eu diria que a grande barreira era trazer para dentro de um automóvel a propulsão elétrica. Isso os híbridos fizeram. Para desgosto de muitas indústrias automóveis, que viram ali um problema de grandes investimentos, difícil de recuperar investimento, mas que a história o trouxe, ainda bem, não é? Ainda bem. Estamos de acordo que foi um excelente produto. E eu espero que daqui a uns anos, quando nos encontrarmos, esses híbridos já tenham uma ficha e já não se chamem híbridos, tenham outro nome mais atrativo, e que se comece a dar o grande passo.
Muito bem. Penso que nos resta mais uma vez agradecer a vossa vinda e agradecer por antecipação a informação que nos possam enviar.
Em relação ao papel da indústria portuguesa, é uma visão pessoal, não é uma visão da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico. Em relação a todas estas áreas de demonstração, aí é mesmo a PVE, a Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, que tem todo o interesse e gosto em chegar às suas mãos o memorando com tudo o que se tem feito e e o que se vai fazer.
Pronto, resta-me apresentar em nome do grupo os nossos agradecimentos, as nossas despedidas e esperar que brevemente nos voltemos a encontrar.